Ora viva, estamos na Praça da Fundação, uma praça que tem animado todos os anos com debates, com conversas, a Feira do Livro de Lisboa, em torno dos livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este ano, como não há Feira do Livro, pelo menos para já, não há Praça da Fundação na Feira do Livro, mas há aqui, neste espaço online, uma Praça da Fundação reinventada de forma virtual, e este é o nosso segundo encontro, desta vez com um convidado especial, o advogado, conferencista e humorista Zé Pedro Cobra, alguém que dedica também muito do seu tempo a ações de voluntariado. Bem-vindo, Zé Pedro Cobra, é um prazer. Há uma frase dos Monty Python que sei que lhe serve mais ou menos de lema: rir é a melhor maneira de levar a vida a sério. É um princípio que também pode ser válido nestes tempos de pandemia?
Sim, é uma frase que gosto muito e acho que sim.
Continuamos a poder rir.
Acho que podemos, acho que mais, acho que devemos. Essa frase que de facto gosto muito, porquê? Porque quando se fala rir é a melhor maneira de levar a vida a sério, tem um bocadinho a ver com a forma como lidamos com aquilo que estamos a passar. E nós estamos a passar por um momento sério, e portanto a forma como lidamos com ela é que faz a diferença. Aliás, a antiga medicina grega, a medicina galénica, era considerada a medicina humoral, ou seja, era dos humores que as pessoas tinham, eram em quatro fluidos que circulavam pelo nosso corpo e que se avaliava o humor das pessoas. Portanto, já do ponto de vista clínico, isto antigamente era assim. E eu acho que o humor nos ajuda, nesta circunstância em concreto, a viver e conviver, ajuda-nos a aproximar-nos e ajuda-nos a ultrapassar. Porquê é que eu digo isto? Acho que nos ajuda a lidar com isto porque, das várias teorias que li, eu não sou um humorista profissional, gosto é do humor aplicado ao meu dia-a-dia. O humor, na verdade, tem três origens, digamos assim. Dir-se-ia que era ou por superioridade, portanto havia uma espécie de um gozo para com o outro, muitas vezes o riso até foi mal tido e mal visto durante muitos anos na história do mundo. Depois, a segunda é um bocadinho a incongruência, o absurdo, o disparatado. E depois uma terceira que é, às vezes, até o aliviar a tensão. Portanto, as três teorias que existem um bocadinho sobre a origem do rir e do humor. E
o humor, nós podemos usar esta última vertente.
Eu acho que esta última,
nesta circunstância em que a tensão é grande.
E até a da incongruência. Há uma frase gira, quando eu digo que o humor também nos aproxima, uma frase do Ricardo Araújo Pereira, falando do humor é um bocadinho inevitável e por si também é muito próximo. O Ricardo tem um livro que se chama, salvo erro, A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar. Isso apanhando mesmo. Até um título de outro livro de outros autores. Eu não sei se hoje eles podem os três entrar no bar ao mesmo tempo, mas enfim.
Se calhar a doença não é melhor não entrar.
A doença é melhor não entrar. Mas e ele nesse livro tem uma coisa gira. Ele, apanhando uma frase antiga, diz que o humor é igual à tragédia, porque há sempre qualquer coisa de mau, mais a distância. E distância no sentido ou do tempo, falarmos de uma coisa que já passou, ou que não é comigo, foi consigo ou foi com outro. E na verdade, eu acho que por paradoxo que o humor também é, acaba por aproximar. Ou seja, nós sentimos na verdade mais próximos. E quando falamos do conceito de incongruência, do absurdo, muitas vezes o humor é um caminho para encontrar uma resposta improvável. Uma resposta improvável. Há uma expressão que nós usamos muito em português que é dizer assim, olha, estás a brincar, mas olha que na verdade era o que lhe fazia bem, por exemplo. A gente, epá, estás a brincar, mas se calhar não era mau caminho. Não é? Quer dizer, ou seja, há de facto um bocadinho esta forma. E eu uma frase que costumo usar a propósito disso do humor, que é do humor poder servir, que é, eu costumo dizer, a cerveja não engorda. Eu é que engordo. Ou seja, o que está em causa não é o que nos acontece, mas a forma como nós lidamos com aquilo que acontece.
E o humor... Nesta circunstância específica temos também de conseguir fazer essa distinção.
Não, claramente. Não, mas é que eu acho claramente isto, porque o que é que de facto nos está a afetar?
Sim.
Ou seja, temos esta situação, o ter que ficar confinado, o ter um problema de saúde, os problemas podem ser muitos, não é? Ter um problema de emprego, mas qual é a realidade e como é que ela me afeta a mim?
Sabendo a sua vertente, vamos chamar-lhe altruísta, porque faz muitas ações de voluntariado, de benemerência, em que medida é que ajudar o próximo se torna agora mais difícil perante a necessidade de distanciamento social, uma vez que o próximo tem que estar a uma distância de segurança?
Eu, curiosamente, acho um bocadinho o oposto. A ver se consigo... A pergunta é muito bem metida e eu acho que é... Na verdade, nós passámos foi a perceber a quem é que é verdadeiramente o nosso próximo. Ou seja, quando nós dizíamos o ter amor ao próximo, ajudar o próximo, fazer pelo próximo, muitas vezes íamos, se calhar, mais longe do que aqueles que também são próximos e que pode ser o meu vizinho, pode ser a pessoa do bairro, pode ser a minha junta de freguesia, pode ser a minha mãe, pode ser o meu irmão, pode ser o que for. E, portanto, eu acho que, na verdade, isto trouxe-nos com a circunscrição que acabámos por ficar, se calhar com outra percepção de qual é que é o nosso verdadeiro próximo. Uhum. Porque nós, muitas vezes... Ou por aceleração, ou por andarmos meio dormentes, não é? A minha filha, que também gosta de pensar estas coisas comigo, citava-me ela a mim os Pink Floyd, está a ver, sim, Carlos, ao que chegámos. E ela citava um bocadinho nesta análise da sociedade sobre se nós não andamos um bocadinho comfortably numb, não é? Portanto, aí que medida é que andamos meio adormecidos. E eu lembrava-me aquela anedota dos dois malucos, já sempre esta história de ser assim com dois malucos, que um dizia, o tipo está de olhos fechados em frente ao espelho. E ele perguntava-lhe, epá, mas o que é que estás a fazer? E ele diz, estou a ver como é que eu fico enquanto durmo. Ou seja, e porquê que eu estou a dizer isto? É que nós muitas vezes o olhar para nós próprios fazemos-lo de olhos fechados. Acho que dormimos muito quando olhamos para nós próprios. E de facto, na verdade, eu acho que isto veio trazer a percepção de quem é que são mesmo os nossos próximos.
E não há um perigo nisso, uma vez que estamos a olhar tanto só para o próximo, nesse sentido mais imediato de ficarmos numa bolha e do próximo ser realmente só o próximo, ou seja, isso não é uma negação do altruísmo?
Não, quer dizer, pode ser, de facto, acho que nos podemos perder um bocadinho se olharmos nessa perspectiva, mas eu não acho que seja isto, porque eu acho que o próximo tem um bocadinho a ver é quem é o próximo que me vai aparecer. Uhum. E isso pode ser um emprego, pode ser noutro sítio qualquer, não é o próximo de ser o que me está mais próximo, é o próximo que me vai aparecer. Eu que há uns tempos tive uma frase muito gira que eu ouvi num congresso, um fulano dizia uma frase giríssima, ele dizia assim, esta coisa do amor ao próximo, ou de ajudar o próximo, não é como aos autocarros, em que a gente vem o 17 e diz, pá, vai cheio, vamos no outro. Não, o próximo é o próximo tipo que apareceu. Não é? E, portanto, nesta circunstância de confinamento, se calhar o que surge que se tornaram próximos não era aqueles com que eu me cruzava mais ou que estava à espera de ter mais próximo. Não é? É. Mas, na verdade, a vida vai-nos trazendo essas circunstâncias e eu acho que é um bocadinho estarmos atentos a isso.
O Zé Pedro Cobra tem uma particularidade que detetei ou encontrei nas várias intervenções públicas que tem tido, em conferências TED que estão gravadas e que estão disponíveis, ou em entrevistas online que deu e tem dado algumas ultimamente, e é de ter sempre uma história humorística e depois uma espécie de explicação ou de justificação para essa história. Aliás, já aconteceu aqui também. Vejo assim, a meio caminho entre o humorista e uma espécie de guru da autoajuda. Não sei se se reconhece neste,
bom, mais ou menos,
neste
mais
papel,
ou menos.
Se sente confortável nele.
Não, sabe, Carlos, eu acho as piadas a sua verdade, porque as pessoas muitas vezes quando falam comigo, bem, você faz aquilo que essa coisa que você faz, pronto, mais ou menos, portanto, baralha-se um bocadinho.
É difícil
definir, não é? Pronto, catalogar. Que também acho que é uma coisa boa, porque acho que nós muitas vezes catalogamos demais. Mas isso era outra conversa. Mas respondendo à pergunta, eu diria, guru não, nunca. O meu conceito não é de todo como guru. Aliás, eu considero muito desafiador. Portanto, é desafiar, é ir à procura e depois a autoajuda também é uma coisa que me faz às vezes um bocadinho comichão, são palavras que muitas vezes gastaram-se, auto sim, porque eu acho que depende sempre de nós.
Sim.
Sempre fazermos o nosso caminho, a nossa procura. Ajuda também sim, porque eu acho que na humildade, que é uma palavra que me é cara, acho que é importante nós percebermos onde é que eu vou encontrar a minha ajuda. No mindfulness, na meditação, no artfulness, na religião, na espiritualidade, num psicólogo, nos amigos. Acho que é muito importante esta questão da humildade para pedir ajuda e auto porque nos cabe a nós fazer. O humor...
As duas juntas é que não. Auto sim, ajuda sim, também, sim. Autoajuda é...
Sim, eu acredito que as coisas estão connosco.
É uma expressão já gasta.
Sim, que pode ser. Aí sim pode ser muito perigosa na dita bolha, num conceito um bocadinho americanizado do que é o sucesso, estamos à procura do quê, sou eu é que sou o maior. Não é bem assim. Uhum. E por isso é que eu acho que pode ser perigoso por aí, sim.
Vê algum aspecto positivo... nesta circunstância que estamos a viver, ou os dramas humanos associados a este problema não nos permitem considerar que poderá haver, apesar de tudo, algo de bom na pandemia?
Não, vamos a ver. Primeiro, até porque estamos a falar do humor e desta situação de pandemia, para dizer aqui uma coisa que é óbvio. Primeiro, isto é mau, ponto. Não tem como, não é? Segundo, há diferentes graus de mau. Portanto, há pessoas que tiveram problemas de saúde, há pessoas que faleceram, há pessoas que tiveram problemas gravíssimos de emprego, problemas, portanto, há outros que tiveram o inconveniente, não é? Há outros que, portanto, é preciso relativizar. Agora, acho que há muita coisa boa. Acho que há muita coisa boa. A solidariedade, que tem sido muito falada, também já está um bocadinho empolgada. Já não há nenhum anúncio que não fale da solidariedade e que não tenha... O que acho bom, mas espero que seja uma coisa que perdure.
Mas constata que ela existe.
Sim,
e que se desenvolveu.
Há uma rúbrica muito gira de Have a Nice World, uma coisa promovida pela Ana Rita Ramos, que ela tem uma empresa de comunicação que se chama Have a Nice Day e que agora quis projetar, pôr a comunicação ao serviço de... E, no fundo, pôs este Have a Nice World, foram exemplos diários das coisas simples que acontecem no dia-a-dia, portanto, histórias muito concretas, não é? Depois, por outro lado, eu acho que isto pode trazer aqui novas soluções de vida, que eu acho que isto é que era uma coisa que nós já precisávamos antes, não foi o Covid que nos trouxe para repensar. E quando falamos, por exemplo, no teletrabalho, que é uma coisa que eu acho que está muito mal falada, porque as pessoas não têm estado propriamente em teletrabalho, estão em casa com dois filhos, com o cão, se calhar com uma pessoa mais velha, isso não é teletrabalho, não é? Acho que pode haver funções que podem ser feitas por essa via, muita coisa que a gente vai percebendo que não é por aí. Acho que, por exemplo, a regionalização era uma coisa que, se pensássemos um bocadinho, percebia que eu na minha região tenho que ter acesso a determinadas coisas, isto passou pela cabeça de todos nós, será que eu tenho aqui perto alguma coisa? Será que chegam cá as comidas? Será que eu tenho, nesta fase inicial que vivemos, foi muito por aí? Tomarmos conta das nossas comunidades, por exemplo. Ou seja, eu tive o instinto, como muita gente terá tido, de dizer, pá, o que é que se passa com os vizinhos? A dona Berta, que tem 98 anos, que mora ali naquele prédio, será que tem alguém? Será que não tem? E, portanto, nós lembrarmos outra vez um bocadinho uma comunidade que se calhar estava distante, porque íamos ajudar outras pessoas noutro sítio, ou porque não tínhamos, achávamos nós, tempo para ajudar ou para fazer. Mas eu acho que há novos modelos e novos estilos de vida que podem surgir. E, sobretudo, também novos indicadores da economia. Quer dizer, nós falamos, ah, o PIB baixou, o PNL baixou, não sei o que mais, mas será que são esses os indicadores quando nós de repente agora olhamos para isto e percebemos que se calhar um jogador de futebol que ganha milhões não é propriamente o tipo que nos faz falta no momento da aflição? Não é? Será que esta proporção de indicadores, perceber o que é que eu procuro verdadeiramente, o que é que neste momento de aflição, porque o vivemos todos também com esse medo, o que é que me move e o que é que me faz agarrar? Não é? Portanto, eu acho que é a solidariedade que foi muito expressa em momentos muito concretos, acho que há novos modelos e novos estilos de vida e depois há sobretudo um terceiro aspecto que para mim é muito caro. Eu costumo citar este propósito um livro de um senhor chamado Karen Ross, foi um diplomata britânico, que em 2011, depois de se ter desencantado com as histórias do Iraque e ter percebido, enfim, outras realidades que não era bem aquilo que lhe teriam vendido a ele também, e o livro chama-se A Revolução Sem Líder. E eu acho muito que nós precisamos de ser nós, individualmente, a fazer parte desse processo. Portanto, não é estar à espera do...
Aquilo que os americanos chamam grassroots.
Exatamente. Portanto,
algo que vem da comunidade, e precisa... uma mudança que se torna generalizada.
E precisa de vida comunidade. E nós vivemos por momentos aqui uma fase onde quase parecia um bocadinho aquela época feudal, onde a gente, peraí, vem os bárbaros e, portanto, a gente tem que depender do senhor feudal, ou do conde, ou do barão, ou do duque do castelo, não é? Isso é perigosíssimo. Nós precisamos é de saber que contamos uns com os outros e que temos que nos ajudar uns aos outros. E é um bocadinho essas pessoas.
Nós
que utilizou.
Dizíamos de vez em quando que precisávamos de encontrar um outro ritmo de vida, sobretudo nas cidades, nas grandes cidades, que precisávamos de ganhar uma outra relação com o tempo e de repente a correria parou, a pressa do mundo teve de dar lugar ao confinamento, teve de ser adiada, a maior parte das pessoas teve de ficar em casa. Acredita que quando isto passar, alguma coisa muda de facto ou vamos voltar inevitavelmente a um mundo de correria desenfreada?
Bem, eu espero que não, mas já esperava antes. Quer dizer, ou seja,
isso pode ser só wishful thinking, não é? Só o desejo...
Certo, é um wishful thinking que eu acho que também é errado nós pensarmos o Covid no sentido, ou esta situação de pandemia, no sentido, ah, foi bom estar em casa e pensar ou repensar a vida, ou etc. Cuidado, porque... viveram, mesmo as pessoas com o trabalho normal, momentos de tensão, de dificuldade, de ter que trabalhar à distância que se calhar não estavam preparados, portanto isto não foi só o tipo que está em casa acharmos que está repimpado, acho que as pessoas também se sacrificaram para alguns que puderam ir trabalhar, os outros que ficaram em casa, e portanto isto não foi propriamente um momento de dizer, ah, assim é que era bom, assim é que eu fluía, porque mais cedo ou mais tarde acaba por fazer falta, não é? E portanto eu espero, como já esperava, que de facto isto sejam caminhos para novos hábitos. Eu acho que foi uma oportunidade para pensar um bocadinho. E novos hábitos, como eu continuei a trabalhar todos os dias pela circunstância que tinha, com muitas proteções, muitas coisas. Eu, por exemplo, deixei de usar relógio, deixei de usar relógio.
Porquê? Porque não era preciso já?
Não, não era pelos adereços. Quer dizer, ou seja, na altura em que, quando isto estava mais cerrado, houve um conjunto de medidas que tomávamos. Eu deixei de cruzar os braços assim. Sim. E passei a cruzar os braços assim, porque não vou meter dentro. Não? Passei a coçar a cara assim, que a malta goza comigo e brinca, porque não sei o quê. Chegar a casa é um filme, como nós sabemos, não é? Mete o fato, tenta um guarda-fato, tira não sei o quê, põe não sei o que mais. Mas, na verdade, eu acho que se nós pudermos pensar que é possível ter outros hábitos, que não precisamos de entrar todos em todo o lado às 9 da manhã, para depois irmos durante, depois vai ao café, depois vai ver o que é que disse a bola, depois vai falar com o colega, depois vai... Se tentarmos ser mais eficientes, que acho que foi isso que foi preciso fazermos agora, acho que se mostrou, porque de outra maneira a gente dizia assim, pá, eu até achava boa ideia, mas não posso. Não posso estar essa imagem na empresa, ou a empresa não pode estar essa imagem para o exterior. Olha, afinal de contas foi possível encontrar novos hábitos. Portanto, eu acho que se mostrou que é possível.
Foram hábitos induzidos a partir de decisões centrais.
Certo, certo. Ou seja, foi imposto, não é? Foi imposto.
Foram impostos.
Foram hábitos impostos. O que eu quero dizer é que houve muita coisa que eu acho que não vale a pena iludirmos que funcionasse, porque nós precisamos uns dos outros e o trabalho precisa de ser feito com outra proximidade, é muita coisa, na minha opinião. Mas acho que é esta gestão da liberdade. Acho que houve tantas gerações anteriores às nossas que lutaram, e não foi há tão pouco tempo, pela liberdade, que depois, como é que a gerimos? Esse é o grande desafio que nós temos. E nós muitas vezes não a gerimos, porque é como se fosse uma falsa liberdade. Temos que andar todos a correr, temos que andar todos com pressa. Mas tu querias que ele fizesse bem o trabalho ou querias que ele estivesse na empresa às 9? Objetivamente, depende do serviço, não é? Estamos a falar do senhor da ProSegura, é bom que chegue a horas, senão ninguém entra no edifício, não é? Mas na verdade, estes novos hábitos, eu acho que isto deu esta possibilidade de podermos pensar outros hábitos em pequenas coisas. E que às vezes resulta das coisas simples. Por exemplo, eu apercebi uma quantidade de vezes, que nós já falávamos nisto, mas que nós mexemos no telefone. Vou desinfetar as mãos antes de comer qualquer coisa. Quando vou a caminho da sala para comer, já mexi no telefone. O diabo, mas o telefone,
volta
se calhar,
atrás,
tem que...
Volta para trás, para desinfetar.
Pôs o telefone, tira não sei o quê. Bem, bem. E nós, eu, pelo menos, apercebi-me a quantidade de vezes que me interrompo a mim próprio. No raciocínio, eu chego a casa, vou pôr a fruta na fase mais complicada, então vá, vamos limpar isto, vamos fazer não sei o quê. Ah, espera aí, a janela está não sei o quê, já mexi na janela. É para o diabo, estava a mexer na fruta, agora mexi na janela, dizem que o plástico não sei o quê. Portanto, o que eu digo é... Acho que é possível repensar, e isto provou que era possível repensar, para essa gestão da liberdade. E que isto sirva, isto eu acredito, para um novo renascimento. Aliás, faz hoje 29 de maio anos, que em 1453, caindo de Constantinopla, se considerou o início do renascimento. Portanto, que seja talvez, quem sabe também...
Aí está o seu interesse pela história, que é uma das,
sim, é uma das
áreas
minhas paixões.
Que se dedica. Aqueles encontros que fazia regularmente, que organizava de...
Sim, é uma coisa...
Pequenas excursões, ou grandes.
Sim, sim.
Várias zonas importantes da história de Portugal, agora estão necessariamente suspensas.
É giro, porque eu chamo essa rubrica Os Amigos da Madalena, que é o nome da minha filha, e já vários amigos meus têm dito, e não ontem falava com alguns, pá, temos que retomar Os Amigos da Madalena, pá, como é que a gente faz Os Amigos
da
Madalena?
Vão desconfinar a Madalena?
Exatamente, exatamente. Ela estava na Dinamarca a fazer a AFS este ano, portanto eu também vivi essa realidade com os miúdos que estavam todos pelo mundo e que teve toda a gente que voltar à base, não é? Também foi um desafio muito grande para ela e para nós como pais. Mas sim, é essa paixão um bocadinho...
Mas interromperam essas viagens?
Interromperam. Tiveram,
né?
Todos que voltar. Nós interrompemos também os nossos passeios, que fazíamos periodicamente. Começámos em Guimarães, em Ponte Lima, com a Dona Teresa, depois fomos a Alcobaça, o Dom Dinis, depois andámos o Dom Dinis em Leiria, depois Vila Viçosa com o Dom João IV, fomos a Mafra com o Dom João V. É uma coisa gira, em que os miúdos envolvem-se, fazer perguntas sobre a história de Portugal. Eu divido os miúdos em equipas, as equipas são conforme os temas. Já tivemos, quando foi dos descobrimentos, os miúdos, havia os mestres, os comandantes, os capitães do barco, os mestres, os gourmetes, os marinheiros, os miúdos conforme as idades e tudo. A Revolução Francesa, fomos lá acima ao Bussaco também, quando foi das invasões francesas, que também foi um tema muito giro, como a abordagem dos miúdos estavam por invasões, não é? E ver um pirralhinho deste tamanho, quando eles iam para a fase dos jogos, depois ao fim do dia há perguntas, eles a dividirem-se por mesas e dizem assim, tu és de que invasão? E o outro diz, eu sou de 1807. E isso aí, eu sou de 1809. Pronto, então, estavam eles. Enfim, criam um ambiente giro. Sim. De envolver os miúdos na nossa história em Portugal, que é outra das minhas paixões grandes, também, que é Portugal e é a nossa história.
A história Portugal e a história de Portugal.
Exatamente, é isso mesmo. A história de Portugal e a história de Portugal, exatamente.
Mas
essa
isto
conjugação.
Tinha a propósito das alterações dos hábitos que fomos forçados. O escritor Gonçalo M. Tavares disse-me agora recentemente numa entrevista que lhe fiz, que acredita que a humanidade vai sair desta experiência. Ele não dizia só Portugal, não dizia a nossa circunstância aqui neste canto do mundo, dizia a humanidade vai sair diferente desta experiência, vai sair uma outra espécie, marcada por estes 2 ou 3 meses de total confinamento, totalmente anómalos, quase a nível global. Parece-lhe que ficaremos com a memória duradoura deste momento que vivemos, ainda estamos a viver, desta anomalia em que estamos mergulhados, ou a vida tende depois a voltar ao seu curso?
Eu acho que nós, duas coisas, podemos vir a ter uma memória, eu acho que sim, temo contudo que possa ser pelas razões, por outras razões que não estas que estamos a falar.
Pelas da crise económica que se avizinha.
Exatamente, ou seja, o meu tema, eu acho que se nós não reagirmos rápido e bem, podemos vir a ter uma memória deste processo todo, e eu acho que isto já vai ter um alcance muito grande, por outras áreas muito diferentes. E eu tenho mais medo, confesso hoje em dia, da cura do que propriamente da doença, e tenho uma preocupação muito maior com as questões sociais e económicas do que propriamente com as questões virais. Ou seja, se nós dessemos...
Mas isso é porque, entretanto, também já debulámos em boa
evidentemente,
medida,
ou seja, eu comecei como todos nós, com um medo latente, com os imensos cuidados, com estas coisas todas que estava aqui a descrever. Não é que esteja num relaxo completo, porque também não acho que seja esse o caminho. Houve uma preocupação muito interessante que me tocou socialmente, que foi todos dizíamos, nós não podemos entupir os serviços de saúde, o bater as palmas aos médicos, houve muitos sítios onde as coisas se mantiveram, aos médicos e aos outros profissionais, à polícia, aos bombeiros, etc. E, portanto, eu acho que houve, de facto, estes movimentos no início, mas depois estas coisas precisam de tempo para se poderem estudar. Não era naquela altura, não sou daqueles, fez-se mal, não sei o quê. Não, eu acho que todos nós agimos, e ainda bem que agimos, e ainda bem que em Portugal correu como corria. Nós em Portugal temos muita mania, se tivesse corrido ao contrário era porque éramos péssimos, afinal correu bem, a gente arranja a maneira de dizer mal. Não, acho que ainda bem que não correu tão mal. Agora, eu digo isto porque, se nós começássemos um programa a dizer... informámos que até hoje, este ano, faleceram 24 milhões de pessoas. Uhum. Ficávamos estarrecidos porque o número é assustador. Felizmente, as pessoas não controlam o número de mortos. Porque isto não é uma coisa que se deve controlar. Isto é uma coisa que se torna uma doença patológica. Todos os dias dizer quantas pessoas morreram de... Até hoje, terão morrido 325 mil pessoas de Covid. Ou, aliás, e gostava de deixar esta ressalva sem entrar, porque eu estou longe de ser especialista, mas morreram com o Covid. Que é uma coisa diferente de morreram de Covid. Há 396 mil casos de pessoas com malária. Há 433 mil suicídios. Há 545 mil pessoas que morreram com acidentes de trânsito. Vamos parar os carros? Estamos a tomar conta das pessoas. Morreram até hoje, desde o princípio do ano, mais de 3 milhões de crianças com menos de 5 anos. Preocupa-nos isso ou preocupam-nos outras coisas? Ou seja, é preciso, na minha opinião, olhar para isto. Falou há pouco no Gonçalo M. Tavares. Eu gosto muito da abordagem. Ele é, aliás, desconcertante, não é? Uhum. Ele tem um livro até que é a Anatomia do Corpo e da Imaginação. É um dos que lá tem, que só consigo ler assim aos bocados, porque de facto é uma abordagem fabulosa. Mas ele, num poema que ele tem, do senhor, o livro que se chama O Senhor Brecht e o Sucesso, acho que é assim que se chama, ele diz uma coisa gira. Diz sobre o medo, precisamente estamos a falar nisto. E ele diz assim, um homem que tinha medo dos animais que rastejavam, eu na minha qualidade de cobra revejo-me, decidiu um dia, por fim, ir viver numa montanha muito alta. Achei isto delicioso. Porquê? Porque é claramente não estar a perceber o filme. É não estar a ver o filme. E, portanto, que se nós percebermos que, de facto, quando nós pensamos assim, a quantidade de apoio social que era dado a nível internacional, não só à África, na América do Sul, mesmo na própria Europa, uns com os outros, a ajuda que se fazia, que parou. Parou! Um dos projetos que eu tive a oportunidade de apoiar chama-se precisamente Apoiar, para apoiar as crianças em Moçambique. Tivemos no princípio do ano a recolher e a angariar fundos num evento para apoiar a maternidade e os primeiros meses. Estávamos a falar por causa das crianças que morrem com menos de 5 anos. Tudo isso parou. Quer dizer, provavelmente continuaram uma série de coisas, mas as pessoas pararam. Os apoios que iam de cá para lá, as pessoas que estavam voluntariamente nos sítios. Que impacto é que isto vai ter quando nós paramos uma coisa toda destas? Portanto, eu acho que nós podemos vir a ter, a minha expectativa é... que agora saibamos agir rápido, que saibamos agir bem, porque também não é indiferente a maneira como vamos agir, e em segundo lugar, porque nós no fundo, isto porquê? Porquê é que eu estou a dizer o agir bem, já agora por isto? Para que tenhamos uma memória e ela seja uma boa memória.
Sim.
E só para concluir este tópico, porquê é que eu estou a dizer agir bem? Porque eu acho que nós, em Portugal, eu costumo comparar às vezes com o futebol, Carlos. Nós dizemos muitas vezes assim, o treinador de futebol que é contratado para evitar a descida de divisão, normalmente tem sucesso em Portugal. E eu acho que nós, portugueses, somos muito aquela coisa, pá, embora lá, a gente faz o impossível. Quer dizer, não tinha como. E há equipas na nossa história do campeonato que fazem uma segunda temporada fabulosa. Ganham os outros todos, vão ganhar ao Estádio da Luz, vão ganhar ao Sporting, vão ganhar ao não sei o quê. E, às vezes, à última da hora, o Paços Ferreira, ou o Aves, ou não sei o quê, se fosse. A seguir a gente pede a esse mesmo treinador para na época seguinte pensar uma temporada e ele não consegue.
Portanto, somos bons, é o velho fado do desenrascanço, não é?
Mas é
somos
preciso agora
bons
pensar
para encontrar
como
soluções para momentos agudos.
Isso, mas eu acho que e foi uma evidência, agora
momentos
podemos chamar
que também são momentos graves.
Que também são momentos exato, agudos e graves. Mas isso aconteceu e ainda bem que aconteceu que tivemos essa capacidade, mas a minha pergunta é, vamos saber encontrar outros indicadores? Vamos de facto procurar uma economia agora que precisa de ser integradora de uma série de pessoas que ficaram sem emprego? É que esse pensamento mais amplo é que eu acho que nos pode trazer uma boa memória.
Que espero o que é que lhe tem ocorrido de cada vez que se depara com aqueles cartazes que vemos aí um pouco por todo lado, com um arco-íris e com a frase vai correr tudo bem?
Gosto. Gosto muito. E gosto porque adoro aquela música, acho que era de um português, embora ele tenha origem também colombiana, ou pelo menos um nome assim meio mais espanholado de um português, do vai correr tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Assim, uma coisa muito gira. Gosto do conceito, preciso dessa fé, e estou a dizer fé no sentido de acreditar para lá de, acho que nós precisamos disso.
Mas sabemos que não é verdade.
Não, mas é que assusta-me um outro lado, que é precisamente esse, que é, quer dizer, eu, uma das talks que eu fiz na net, agora lembro-me porque a pergunta veio a este propósito, que era sobre o tira-se o hífen. E o tira-se o hífen é quando a gente diz, isto resolve-se, isto trata-se, isto ultrapassa-se. Epá, não é ultrapassa-se, é preciso tirar o hífen, porque é ultrapassa-se fizermos alguma coisa. Uhum. Portanto, eu assusta-me quando as pessoas, que é preciso dizer, epá, vai ficar tudo bem, epá, mas atenção, mas vamos ter que fazer por isto. A tal história de ficarmos ou quietos à espera que venha o dito Dom Sebastião, ou achar que vai ficar tudo bem só porque sim, com o dito wishful thinking, acho que o pensamento nos molda muito. Eu próprio tenho essa experiência de vida, mas não chega, não é? Não chega, é preciso fazer, é preciso...
Quem leu o livro O Segredo não pode convencer-se que aquilo é mesmo factual,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Apesar de ter acontecido, provavelmente, porque aquilo foi um best-seller mundial.
Não, e atenção, eu acredito, lá está o humor, como falávamos no princípio, a mim, pessoalmente, Zé Pedro, molda-me imenso. Às vezes tenho momentos em que estou atrapalhado, às vezes começo a rir, lembro-me de um amigo, lembro-me de uma piada, e o nosso estado de humor muda, não é? E eu acho que isso depois tem influência sobre o resto. Mas não chega. Eu costumo contar a esse propósito. Acho que nós agora vamos precisar, é um verbo para mim tem sido caro, é o verbo abdicar. Acho que nós vamos precisar de abdicar de algumas coisas que estávamos habituados e se calhar vamos ter que estar disponíveis para fazer de outra maneira. Era para nos podermos ajudar uns aos outros. Tenho visto alguns exemplos disso simples, como as pessoas dizem, olha, vou àquele restaurante porque vou ajudar aquele meu amigo, não é? É isto. Se calhar eu gostava mais de comer não sei o quê, mas agora se calhar faço isto por esta pessoa. Ou abdicar de coisas que eu estava habituado a tê-las para mim. E eu costumo contar, agora até dá para adaptar esta situação do Covid, o Bandota a esse propósito, que era aquele funcionário que lhe perguntava, olha, tu para resolver esta situação do Covid, se tivesses duas fazendas grandes, entregavas? Ah pá, então não entregava, entregava as fazendas todas para dar um hospital de campanha, para dar espaço. Então e se tivesses dois grandes paquetes e barcos? Ah pá, dava os barcos, então para ter coisas de medicina, ajudar as pessoas noutros países e tal. Então e se tivesses, pá, dois hotéis? Pá, os hotéis, tudo ao serviço dos médicos. Né? Então e duas galinhas? Não. E o gajo, não. Então, mas tu davas os hotéis, as fazendas, não sei o quê, as galinhas, não. Não, é que duas galinhas eu tenho. Está a ver, Carlos, e que o conceito é este? É quando se fala a abdicar, não é lá está o vai ficar tudo bem, porque o governo vai resolver, porque não vai chegar. Porque não há um milagre, ou por esse wishful thinking. É importante, mas está longe de chegar.
Já ouvi dizer numa entrevista recente que a pandemia está a dar-nos uma oportunidade de humildade. Já há pouco falou da humildade.
Sim.
Atribui algum significado especial ao facto de estarmos perante uma ameaça microscópica que nem sequer vemos?
Sim.
Quer dizer,
sim, muito. Muito.
Eu, há um aspecto quase filosófico nisto.
Sim.
O inimigo invisível.
É um bocadinho isso, é um bocadinho. E eu sim, gosto de agarrar nisso. A humildade para mim é um tema muito caro, porque é um tema que lá está, tal como o humor também nos aproxima. Quando somos humildes e perceber que não depende só de mim, quer dizer, que não somos nós, e até este conceito de achar-me que somos mais do que, não é? Porque, e porquê é que eu acho importante? E o inimigo invisível? Porque acho que para qualquer ser que faça parte de um ecossistema, seja um animal, seja o que for, qualquer ser que faça parte de um ecossistema, achar que é tudo como ele quer, vai correr mal. Uhum. Quer dizer, vai correr mal, não é? Quer dizer, se o leão comesse mais gazelas do que aquilo que devia, rapidamente aquilo ia crosta. Hoje empanturrei-me, quer dizer, o bicho não se... Se bem que eles muitas vezes estão ali com o ar empanturrado, não é? Mas o conceito é... Tem que haver um equilíbrio nesse ecossistema. Isto vale para um animal, vale para nós numa sociedade, vale para uma criança numa família que não é ele o ditador, vale para um patrão numa empresa, porque mesmo que seja dono ou gestor, tem que perceber que vive num ecossistema onde estão todos, vale para um juiz num tribunal, porque apesar de ser ele que decide, deve decidir de acordo com regras, com princípios, e essa percepção que eu tenho claramente, que estamos todos muito mais ligados do que aquilo que pensamos. Veja-se como é que o guaxini, em cima de outro animal, não sei o que, na Índia, numa feira, num sítio humano improvável, que a maior parte das pessoas não conhece, e que depois deu origem a um bicho, como dizia bem, que a gente nem o vê, né? Torna-se esse inimigo.
Nem sequer é bicho, não é um ser vivo.
Exatamente, mais do que isso, porque às vezes as pessoas dizem, não, porque o bicho quer sobreviver ou
não,
quer nos matar.
É, bicho.
É que nem sequer é alguém que nos queira fazer mal.
Não é.
Há um livro giro do Malcolm Gladwell, aquele pensador britânico, e ele começou pelo Blink, terá sido assim o grande best-seller dele, mas tem um muito giro que é David e Golias.
Sim.
E ele desconstrói a história de David e Golias, explicando que era muito provável, ao contrário do que podíamos pensar, que o Golias fosse perder aquela luta. Porque ele era um gigante e teria uma doença que na altura havia, porque ele não via bem o outro adversário e porque o facto de um trazer uma funda é meio caminho para o outro correr mal, não é? E, portanto, acho que nós percebermos que a probabilidade de podermos ser apanhados por qualquer coisa improvável, como este, ou seja, este não é um inimigo que o Sr. Trump ou outro qualquer possa dizer onde é que ele está, quando é que eles andam, que a gente vai sair eles e tal.
Sim, não.
Quer dizer, não é essa a luta, está a ver? Ou seja, o caminho não é esse.
Não,
e é aí
não,
que...
não se sujeita a bravatas.
E é aí que surge a humildade, não é? Quando nós pormos barreiras numa coisa, achar eu sou maior, aqui não passa ninguém, não é? Infelizmente tivemos um episódio na Segunda Grande Guerra, quando depois da Primeira ficou aquelas barreiras feitas pelos franceses, não é? Num sítio para os alemães não entrarem. Eles entraram pela Bélgica e foram lá ter, não é? Portanto, ou seja, independentemente da situação que na altura era dramático, o que eu digo é, estas coisas vão acontecer se formos por este caminho, não é? Quer dizer, não é uma luta tão direta quanto possamos pensar, e acho que isso nos traz humildade, e acho que isso nos ajuda a sermos melhores.
E traz também medo.
E traz também medo.
O medo jogou um papel fundamental
para mim,
nestes últimos 3 meses,
sim,
das nossas vidas.
Sim.
Como é que o viveu?
Eu vivi-o com alguma objetividade, ou seja...
O medo não é o contrário do humor, ou seja, com medo é possível ter-se sentido de humor?
Eu acho que com sentido de humor se desconstrói o medo. Acho que, por exemplo, no princípio dizia que acho que é uma das maneiras de desconstruir o medo, de baixarmos até as barreiras. Quando nós vimos uma piada, e houve milhões, né? Todos recebemos amagotes, cenas e episódios e histórias, e mesmo com coisas que não são nossas, nós revemos-nos na dificuldade do outro. Às vezes em coisas simples, como o pai que está em casa, que já não pode ver os miúdos, e a gente recebeu todos brincadeiras e vídeos, e estamos a brincar aos índios e cowboys, e estão os miúdos atados num canto, e ele a fingir que os prendeu.
Mas só é uma situação humorística com a tal distância de que fala o Ricardo Araújo Pereira. Ou seja,
sim,
na própria situação, imagino que quem está a vivê-la não acha muita graça.
Não, mas o que eu acho é que isso aproxima, porque a gente percebe, apesar de tudo, há uma proximidade aí que eu acho que se tornamos cúmplices. Porque quando as pessoas vivem as dificuldades lado a lado, é quando se tornam mais próximas. Uma frase que se usava antigamente, agora já não se usa, mas há deles, tipo, foi meu amigo da tropa.
Sim.
Não, é? Não era propriamente pela tropa, ou pelo regimento de cavalaria, ou pelo não sei quantos, era porque passaram juntos momentos de dificuldade, tal como os caloiros na faculdade, quando iam estudar para uma terra longe daquela que era a deles, não é? Então, quando nós estamos lado a lado a passar a dificuldade, o humor acho que ajuda muito a desconstruir e a aproximar. Mas eu acho que o medo é o contrário de amor, que é outra palavra, um bocadinho, que às vezes fica assim um bocado a navegar na maionese. Eu tenho também uma talk na net sobre isso, precisamente sobre amor e medo, porque eu acho que são duas coisas que não podem existir em conjunto, é como se fosse água e azeite. A melhor maneira de não ter medo é jogar com amor. E a gente diz, está bem, estás aí a navegar, o que é que queres dizer em concreto sobre esta situação? É, em vez de ter medo que o bicho venha ter comigo, eu quero ter dedicação a que corra bem. Epá, mas isso dá-me trabalho, eu sei lá agora como é que vou fazer isto. Epá, fazes o que está ao teu alcance. Eu fui trabalhar todos os dias, tive medo em determinadas situações, mas lidava o melhor que sabia. As pessoas é que se calhar estão pouco dispostas para mudar hábitos de, epá, não leves a gravata pendurada, tira o relógio, vai antes por outro sítio, estás numa reunião, põe-te em quincóncio, usa máscara, não ponhas os colegas não sei o quê, quer dizer, é isto. Ah, mas isso não dá jeito nenhum. Epá, tá bem, mas é assim, é fazer. Ou seja, e
voltamos
o medo...
ao abdicar.
voltamos a abdicar. Sim. E aí que eu acho que mais uma vez é a dita humildade, porque a gente diz, pá, mas eu já era tão bom a fazer isto desta maneira. Pois, mas agora o que a gente precisa é que tu faças de outra, não é?
E estamos a saber a aprender essa humildade ou estamos circunstancialmente a adaptar-nos para responder a uma emergência?
Eu acho que voltamos um bocadinho à boa pergunta, à boa expressão do Gonçalo M. Tavares de há pouco, que é que memória vamos ter, não é? Eu acho que se a ideia for das pessoas voltarem a correr para o mesmo, que é um bocadinho ir a correr para uma zona de conforto, que objetivamente já era desconfortável em muita coisa. Isto é quase paradoxal, mas é verdade. A pessoa sente-se confortável aqui. Ah, mas corre mal e apanhas muito. Pois, mas é onde eu me sinto bem, não é? Se formos para aí, eu acho que esta memória pode ser efêmera e acho que isto depois vai passar e vai seguir. Se nós olharmos para isto, de facto, como uma oportunidade, já falámos aqui, eu estava a dizer, a Grande Guerra ficou conhecida, ela que foi definida como uma guerra para acabar com todas as guerras. E ficou ironicamente conhecida como a Primeira Grande Guerra, não é? Houve muitas antes, houve uma série de outras, mas aquela que era para acabar com todas ficou conhecida como a Primeira. E, portanto, eu acho que a vida está-nos a ensinar que nós precisamos de encontrar novas soluções, que têm que ser muito mais estruturantes, Carlos, porque senão é só um fé de ver, é um circunstancial, é um wishful thinking, é o embora lá, é, quer dizer, não... Não. Tem que ser estrutural aquilo que nós podemos querer fazer e estarmos disponíveis para isso. Eu acho que isto evidenciou foi que é possível fazer muitas coisas de maneira diferente. Uhum. É um princípio. E a segunda coisa foi trouxe-nos a humildade. Uhum. Para dizer, é pá, de facto a gente tem que... Há bichos maiores, ainda que invisíveis, ainda que não nos queiram mal, porque não é um ser vivo, como dizia há bocadinho. Ah, sim senhora, mas se nós fizermos isto, eu acho que aí nós aprendemos a lição e evoluímos, que é o que eu, Zé Pedro, acho que nós estamos cá a fazer no mundo, é para evoluir. E eu acho que se fizermos isso, aprendemos e evoluímos. Se não, chumbamos e pô, andamos com outra vez.
Sei que tem uma espécie de filosofia de vida declinada em três noções: aceitar, respeitar. Sim. E abraçar os desafios que temos pela frente. Também os aplica, também aplica estes três princípios nesta situação?
Sim, é um bocadinho aquilo que estava, que era um bocadinho aquilo exatamente que eu estava a falar. Vamos lá ver. Aceitar, respeitar e abraçar. Eu costumo usar estas expressões e porquê?
Talvez valha a pena detalhá-las.
Certo.
Aceitar significa que devemos resignar-nos perante
a
circunstância?
Não.
Pode ter essa leitura.
Pode ter essa leitura. E por isso, ainda bem que usou essa palavra, tem aquelas perguntas que dizem sempre.
Mas, muito obrigado pela sua pergunta.
Muito obrigado pela sua pergunta. Mas a expressão resignar é exatamente o contrário do que eu estou a dizer, do que eu quero dizer. Portanto, eu, quando falo em aceitar, gosto de quase rapidamente acudir a dizer, não é resignar. Porque isso é aquela história de, tenho que ficar em casa, toca-me sempre a mim. Aquela coisa do português, isto é preciso ter um azar, que sinceramente...
É que pode ter acontecido, estou a pôr a hipótese teórica, que muita gente tenha ficado em casa perante a pandemia por resignação, por aceitar de uma forma passiva, que o melhor é eu não me meter nisto, o melhor é eu ficar para aqui e tal, o que dificultará... O desconfinamento
dificultará
o voltar à vida ativa.
É, mas aqui vamos lá ver. Para mim o aceitar é dizer assim, é isto que aconteceu, é a realidade que tenho pela frente. O resignar é eu render-me e eu achar, pronto, olha, tiraram o emprego, agora resolvam-me e ponham-me cá outra vez. Não. Por isso é que isto é uma trilogia.
Sim.
No sentido, aceitar e depois temos uma segunda parte.
Portanto, respeitar.
O aceitar, só para concluir, foi isto. Uhum. É isto. Porque a gente continua a dizer, mas porquê? Se calhar não é bem. Ou então, então decidam. Isto é o tal resignar, é afastar-me do tema. O aceitar é,
estamos
foi isto que me aconteceu.
Esta circunstância.
Foi isto que me aconteceu.
Respeitar. É? Respeitar o quê? O vírus?
Respeitar, vamos lá ver, o vírus para mim é uma expressão da vida. É uma expressão da vida. E há muitas outras. Fome, guerra, divórcios, desemprego, zangas, acidentes. Tudo isto são expressões da vida, são coisas que a vida nos traz. Se eu perante um acidente ficar a vida toda a dizer porque é que me foi acontecer uma coisa daquelas, isso é uma resignação, é uma angústia, é uma tristeza. Se eu de alguma forma mudar a pergunta do porquê e mudar a pergunta para quê, para quê é que isto me terá acontecido, se calhar eu estou a respeitar algo que é muito maior porque eu faço parte de um todo. Enfim, caricaturando a questão do acidente, eu se venho de um lado, há outra pessoa que vem do outro, não sou só eu que estou na estrada. Ah, mas foi o outro que se desviou, que fez certo, mas faz parte da vida haver pessoas que podem cometer um erro, que podem fazer qualquer coisa, e nós vivemos neste conjunto. Portanto, respeitar é no sentido de perceber, isto aconteceu-me, Nós fazemos parte de algo maior, não vivo aqui sozinho. E agora, para que é que isto me terá acontecido? E, portanto, o respeitar é eu estar disponível para poder querer ir um bocadinho mais longe. No episódio bíblico que eu gosto de citar, quando o Abraão, portanto, logo nos princípios, foi chamado para levar o filho dele, que ele tanto quis, não é? O Isaac, levá-lo para lhe cortar o pescoço no cimo da rocha do Monte Moriá e tal. Que é um episódio até muito, muito polémico, mas o tema é como é que perante aquilo que eu mais queria, agora o que Deus... Veja lá, agora cada um conforme a sua interpretação, pede é que o vai entregar.
É o episódio do bode expiatório.
E no fundo é este conceito. Agora o que é que eu vou fazer? Tenho que entregar o meu filho que eu tanto queria. E Abraão diz, a certa altura, Deus providenciará. Isto vai-se resolver. Agora, na verdade, o que Isaac significa, que eu não sabia, o nome Isaac, etimologicamente, significa aquele que vai rir. Curiosamente. E portanto, um tipo que está, agora estou por ser que eu estou a trazer aqui a propósito do humor. E quando ele é levado para lá, eu costumo brincar, agora a brincadeira é minha, mas digo que quando Deus terá aparecido a dizer atenção, para liberta, não sei, eu acho que era porque o Isaac era ventríloco. Portanto, ele ter-se-á safo, porque acho que ele disse: larga o gaiato, larga o gaiato. E acho que foi assim que ele se conseguiu safar. E ele acabou por rir, não é? Portanto, eu acho que respeitar é a gente perceber, não do porquê para me ficar a queixar, mas do paraquê.
O abraçar os desafios no fundo, decorre destes dois elementos anteriores, não é?
Mas mais uma vez eles têm que estar conjugados, porque eu só devo abraçar, na minha opinião, se já respeitei para perceber para quê. Portanto, o abraçar é o fazer, mas se a gente começa pelo fazer, se calhar ainda não percebi qual é a situação que tenho para frente. Primeiro tenho que aceitar para perceber mesmo qual foi o cenário. Depois tenho que respeitar para perceber qual é o meu para quê, em que direção é que é para ir. E nós estamos mais formatados, apesar de tudo, para começar logo pelo abraçar. Então, vamos embora. Espera aí, pá, é para estar quieto. Diz a condição, quem é que anda aí? E, de facto, muitas vezes é isto. Portanto, esta trilogia funciona, na minha perspectiva, um bocadinho por aqui.
A história da humanidade está cheia de atos de generosidade e de atos cruéis.
Sim.
Temos essa capacidade bipolar. Qual é o seu deve haver nesta matéria?
Ah, claramente a humanidade tem feito coisas excepcionais, muito mais do que coisas más, mas muito mais. Aliás...
Portanto, é um otimista antropológico.
Sou um otimista antropológico, eu acredito claramente nas pessoas, acredito que é preciso fazermos este trabalho interior, que é para gerir a liberdade. Como disse, e é verdade, somos capazes, a expressão é a frase feita, mas do melhor e do pior. Sim. Mas temos feito muito mais melhor do que pior. Quer dizer, quando as pessoas dizem assim, hoje houve não sei quantos casos de violência doméstica. Um tema dramático agora nesta fase, então, enfim, agora dava outra conversa. Mas quantos houve de amor entre todos? Quantos se contam no dia em que os pais acordam a dar mimo e amor aos filhos? Não se contam, não é? Quantas vezes a humanidade tem feito... Eu sinto-me tão devedor da humanidade toda. Eu agora até pode parecer mal, mas é assim. Eu sinto-me grato quando assento um interruptor. Porque houve alguém que inventou uma coisa que eu não faço ideia como é que isto funciona. Eu sinto-me grato com a televisão, com a água na parede. Eu acho que a humanidade tem dado imenso. E acho que nunca, e gostava de dizer isto, acho que nunca se fez tanto pelo próximo como se faz hoje em dia. E as pessoas dizem isto muito pouco. Nunca se fez tanto pelo próximo como se faz hoje em dia. Nunca tivemos tanta democracia, com tudo o que tem de menos bom. Nunca tivemos tanto de coisas boas a serem acontecidas. Acho que somos claramente credores. Eu sinto-me credor, é por isso que agradeço todos os dias a vida e é por isso que a minha forma de estar é de retribuir, é agradecer.
Antes de fecharmos, estamos quase a fechar, trago aqui um poema de Dilde Lopes que lhe peço para comentar. Diz assim: só gosto das pessoas boas. Quero lá saber que sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê. Se não são boas pessoas, não prestam.
Uau. Vamos lá ver, percebo a ideia, mas talvez com uma nuance. Talvez com uma nuance. Eu também acho que o mais importante é isso, a expressão de serem pessoas boas, que passa na minha leitura da partilha, é isso que eu desafio as pessoas, normalmente as minhas exposições públicas é para isso, é desafiar as pessoas a fazerem cada um o seu caminho. Acho que se nós fizermos esse caminho interior, que precisamos de o fazer, eu acredito que todas as pessoas são pessoas boas. Ser, estou a usar o verbo ser, por isso é que eu digo que se não são pessoas boas, não prestam. Eu acho que todas as pessoas são boas. Têm essa essência, aliás, acho que é essa essência que nos une. Depois temos coisas que nos afastam, mas temos essa essência que nos une. E, portanto, se todos fizermos esse trabalho...
Mesmo perante o mais vil criminoso...
Mesmo perante o mais vil criminoso. A minha opinião é esta. E acho que há muitas circunstâncias na vida que nos levam para outros caminhos. Acho que a essência da pessoa é essa. E acho que se nós fizermos essa procura, essa busca, o tal trabalho que eu acho que é preciso fazer estruturante, acho que nós encontramos essa essência. A partir daí, todas as virtudes que temos, e ela dizia aí uma série delas, de inteligentes e sexy, etc. Se tivermos isso tudo...
artistas, sexy.
Tudo isso, eu também acho que só serve, todas as habilitações que temos só servem se for para pôr ao serviço do bem. Se for para pôr ao serviço do mal, eu confesso que preferia que fosse incompetente. Acho que é um bocadinho isso.
Esperemos poder continuar a rir na cara da adversidade. Muito obrigado, Zé Pedro Cobra.
Muito obrigado, eu, Carlos.
A Praça da Fundação volta a abrir-se na próxima terça-feira. Vou ter aqui a médica Isabel Galriça Neto para falarmos do livro que escreveu sobre cuidados paliativos, uma especialidade da medicina ainda insuficientemente praticada em Portugal, a medicina paliativa. Bom fim de semana.